Aula Aberta.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Eu sou o Thales Ribeiro e começa agora mais uma Aula Aberta. Nessa edição, você confere a palestra do jornalista Fábio Panunzio, que já ganhou 2 prêmios e escreveu o livro A Última Trincheira.
Tudo bem, gente? Boa noite para vocês. Muito obrigado a todos que estão aqui pela primeira vez. E muito mais obrigado a todos que estão pela segunda vez, que eu contei a mesma coisa. Não tem muita novidade, até porque me pediram para mostrar uma matéria que hoje eu botei para contrariar a Crisma. Por quê? Porque nós estamos aqui para discutir jornalismo investigativo, né? A crise do jornalismo. E eu vou passar um pouquinho adiante disso. Vou discutir um pouquinho também da crise da democracia brasileira, que está sofrendo na mão desse governo aí que o povo inventou de eleger. Mas antes de começar, eu só queria dizer para vocês o seguinte: jornalismo investigativo, para mim, que trabalho com isso há quase 4 décadas, não é nada mais do que o mesmo jornalismo que colunismo social, secos e molhados, sei lá. Sobre cultura, sobre esporte, é a mesma coisa, só que é feito com mais tempo e mais dinheiro. E por profissionais que ganham um salário melhor, justamente porque conquistaram essa condição de poder trabalhar com mais tempo e com mais investimento. Infelizmente, para nossa desgraça aqui como jornalista, o jornalismo investigativo está morrendo. Não é porque o gênero está morrendo, é porque as emissoras e os jornais não têm mais dinheiro para gastar, a não ser com a produção massiva do produto chamado notícia, né? E aí nas redações viraram uma fabriquinha de salsicha, onde o que importa é produzir muita quantidade. E ainda que esse processo sacrifique a qualidade do que está sendo noticiado, que é o que a gente tem visto por aí, né? Uma baixíssima qualificação do noticiário, muitas vezes resvalando para cópias terríveis de coisas que nem sequer são verossímeis. A gente vê isso aí nos jornais, nos telejornais, essa coisa toda. Azarando a vida da gente. Antes de falar mais sobre o jornalismo, o dito investigativo, eu queria falar um pouquinho sobre o momento do jornalismo com vocês. Vocês são alunos de um curso excelente, eu já sei que 80% são bolsistas, que só 20%...
5%, agora também tem que falar, nota 5 no Enad, né, pessoal? Mas a gente tem que... 5 no Enad, né, a nossa nota, única em São Paulo, então a gente tem que falar bastante todo dia, toda hora, para comemorar.
É super importante. E sem querer dar uma de pessimista aqui, eu queria dizer para vocês que a geração de vocês está chegando no mercado no momento em que o mercado não existe mais. A perspectiva que a gente tinha, a Crisma, o pessoal da nossa geração aqui, dizer que era da minha geração, mas em termos de eras, nós somos do paleozoico do jornalismo, um tempo em que você podia sonhar com a perspectiva de uma carreira, em que você trocava de emprego e aceitava propostas que eram sempre melhores. Eu, por exemplo, troquei os meus primeiros 10 anos com minha filha, Bebê. Essa quase virou jornalista contra a minha vontade. De outra que virou, você está 4 anos desempregado. E, bom, no meu tempo, eu podia sonhar com um projeto de carreira. Eu não cheguei a estruturar um projeto de carreira, porque na minha vida as coisas foram acontecendo assim, meio que descontroladamente. Hoje vocês não têm essa perspectiva. E o que vai garantir, eu acho que é a empregabilidade, ou sei lá, a oportunidade de trabalho no futuro? É a capacidade que vocês vão ter de enxergar o mundo de uma maneira distinta daquela que hoje um jovem que tem um treinamento absolutamente técnico enxerga. Porque é muito bom, e as escolas de jornalismo aqui, eu não sei como é que é, mas se a Crisma está aqui, eu já estou satisfeito. Porque aqui tem história de jornalismo, isso tudo. Mas as faculdades viraram oficinas, quase que cursos técnicos. Assim. Então o cara vai saber operar o Photoshop, vai saber operar o Premiere, vai saber, enfim, escrever um texto correto, sujeito, verbo, complemento.
O robô faz.
É, o robôzinho que é capaz de fazer. E não vai fazer mais nada. Por quê? Porque houve uma mudança do locus do conhecimento. Houve uma mudança muito importante para a geração de vocês quando chegou a internet. Até no meu tempo, se eu quisesse ter cultura geral, eu ia ter que ir lá no livro, ler o Machado, Dostoiévski, enfim, essa galera toda aí que a gente ouve falar, os clássicos todos, os Cervantes, isso dava a mim um capital. Por quê? Esse conhecimento morava dentro da minha cabeça, ele era meu patrimônio. Né? Muitas vezes a gente discutia assim, lógico, todo mundo já foi militante de esquerda na adolescência, eu falava assim, o saber universal, não sei o que mais. Aí veio o capitalismo mostrando para a gente que não. Os expertos, os grandes líderes, essa coisa toda, eles eram cultos para eles. Isso era um patrimônio que agregava valor. Aí, hoje, vocês cresceram habituados com o Google. Eu queria saber o seguinte, quem teve uma enciclopédia em casa? Podiam levantar a mão? Eu, velhinho não vale, tá? Quem não teve enciclopédia em casa? Ou seja, a maioria absoluta não teve enciclopédia. Nem tem por quê, porque as enciclopédias morreram, né, há muito tempo. Tinha a figura do vendedor de enciclopédia que ia na casa da gente 3 vezes por semana e falava, olha, compra agora a Barça, compra a Êxitos, compra a Britânica, não sei. E os pais da gente pagando os carnês daquelas enciclopédias todas, né? Hoje eu vejo lá na casa da minha mãe, Delta La Russa, enorme, assim, não serve para nada. Entendeu? Tudo, os verbetes não foram atualizados, essa coisa toda. Aí você vai na internet, tá lá, o Primeiro, né, que é uma enciclopédia muito útil, mas, enfim, falta ilustração dos verbetes, falta explicações de natureza sintática, essa coisa toda. Mas, tocando barco em frente, a cultura que vocês recebem hoje, quando ela é muito tecnicista, ela faz com que vocês se tornem absolutamente empregáveis agora e absolutamente desempregáveis num prazo muito curto. Por quê? Porque as tecnologias passam. O Adobe Premiere, que hoje está na onda, daqui a 5 anos não vai existir mais. E provavelmente todos os outros softwares que vocês estão acostumados a trabalhar nessa trincheira técnica, a mesma coisa. Então, que diabo de formação é essa que vocês vão ter? Que vocês vão ser expert em alguma coisa que não existe mais, né? O conhecimento não morre. Agora, o know-how morre, até porque ele é substituído por outra coisa. Queria sugerir que vocês ficassem bastante atentos a isso, porque quem sai muito bem dotado tecnicamente hoje está muito bem dotado para ser derrotado daqui a pouco pela mudança de paradigma. E vou dizer o seguinte, mudança de paradigma é o que ocorre todo dia no jornalismo. E eu já passei por umas 4 ou 5 mudanças, a Cristina, todos nós aqui que temos mais de 40 anos de idade, passamos por 4 mudanças. A primeira vez que eu saí para a rua para fazer uma reportagem, a câmera que era usada era uma CP. Vocês só vão ver isso em museu hoje em dia. Uma câmera de 16mm, com filme, película. E a gente tinha 300 pés de filme para fazer a reportagem. Logo depois, isso foi no comecinho dos anos 80, logo depois começaram as câmeras Zumatic. A Globo já tinha isso quando eu comecei. Mas a TVS, que virou o SBT, não tinha ainda. Ela ficou com o spoiler da Tupi e trabalhava com o que tinha lá. Aí vieram a geração das, como é que ela chamava? Acabei de falar, U-Matic, que era o seguinte, a câmera, ela era grandona, pesava 13 quilos, mas ela não tinha dentro dela o gravador. Então o gravador ficava de fora, ligado por um fio. E o fio ficava ligado numa caixa que pesava mais 15 quilos, onde era gravado o áudio e o vídeo. E por isso a equipe precisava ter mais um operador. Aí, daí a 10 anos, veio a Betacam. A grande inovação da Beta foi que ela continuava fazendo gravação analógica, mas a estrutura de gravação, o videotape, veio para dentro da câmera. E aí se dispensou um profissional, que era o operador de áudio, o auxiliar que andava com aquele negócio, e também o iluminador. O iluminador que... porque a luz também foi para cima da câmera. Bom, daí a pouco... Tudo bom? Bem-vindo.
Não, por favor, daqui a pouquinho.
Bom, eu também estou cansado aqui de falar. Bom, nós tivemos então uma geração, a primeira geração, a primeira troca de paradigma, que foi o filme para o videotape, depois o videotape para a camcorder, depois disso veio a geração digital, e aí veio a maior de todas as revoluções, que foi a implosão do meio. Acabou a era do McLuhan. O meio não é mais a mensagem, o meio é qualquer coisa. Já não tem mais sentido ter antena, não tem sentido ter o custo político da concessão. O mass media está acabando, os grandes broadcasters estão ficando superados, porque eles não conseguem sair da cultura de veiculadores quando eles precisam ser produtores. E muita gente naufragou nessa troca de paradigma. Eu mesmo vi meus colegas mais antigos, que estavam acostumados a trabalhar como editores de texto, por exemplo, junto com o editor de imagem, ficarem desesperados quando alguém falou para eles, olha, acabou o editor de imagem, agora vocês vão ter que montar a matéria na ilha. Então, um amigo meu chamado Cléo, sabe o que ele fez? Ele já estava na idade, ele se aposentou rápido. Eu quero ir embora daqui, não vou me adaptar a esse inferno. E foi embora na Paraíba, desfrutar lá os velhos tempos, assim, as lembranças do tempo da paica, do telex, e de outras coisas que talvez vocês nem saibam direito o que é, porque são muito mais velhas do que vocês. Mas houve isso tudo e o jornalismo, que agora está sendo tão combatido, não morreu. Não morreu por quê? Por que o jornalista não morreu tantas vezes como foi anunciado? E nem vai morrer agora também, ele vai mudar de cara, mas não vai morrer. Por quê? O jornalismo continua a mesma coisa, desde que a prensa de Gutenberg foi inventada. E se a gente olhar lá no nosso código de ética, a receitinha está lá, e ela é universal e ela é atemporal. O jornalismo o que quer? Selecionar informações, tratar as que você resolveu abordar, que vai transformar no produto chamado notícia. Depois disso, você vai ouvir o outro lado, vai elaborar um texto e aí você vai veicular isso em algum lugar. Isso é jornalismo. É assim desde a prensa de Gutenberg. Não vai mudar nunca. E os valores estão lá. Ética, ouvir o outro lado, sempre se apresentar como jornalista. Eu, aliás, quero dizer para vocês o seguinte, está muito na moda. Aposto que poucos de vocês já leram o código de ética inteiro. É desse tamanhozinho, mas está escrito lá. Proibido um jornalista se apresentar para alguém que é objeto da sua matéria sem se identificar. Muito mais usando o artifício como, por exemplo, uma microcâmera e sem declarar sua condição, que tira da pessoa que vai ser tratada na matéria, muitas vezes como acusada de alguma coisa, a oportunidade de se defender. Então, tá lá, sobrevivemos, porque a técnica não mudou o jornalismo. O jornalismo se serviu dessas técnicas para continuar sobrevivendo. E ele agora está nessa cruzada, nessa quadra do tempo, o Zeitgeist é absolutamente desfavorável. Nós, jornalistas, agora estamos em xeque. Por quê? Porque existe uma cruzada, é uma cruzada mesmo, contra o direito de informar e ser informado, que é um direito consagrado no artigo 5º da Constituição. Não é um direito do jornalista, é um direito do cidadão. É um direito de quem precisa. A Constituição não assegura ao jornalista o direito de informar. Ela assegura também, mas ela diz o seguinte, que qualquer cidadão pode se informar qualquer coisa sem nem sofrer nenhum tipo de censura. Então, o direito é do cidadão. Para nós que escolhemos o mister, ficou o dever. Nós temos o dever de informar. E uma das cláusulas que nos levam a ser agentes da informação está lá escrita, artigo 6º do nosso Código de Ética, que fala o seguinte, é a obrigação de todo jornalista se opor ao arbítrio e ao autoritarismo. Então, toda vez que alguém fala, esse cara é um militante, porque está denunciando não sei o quê, mas quando você não vê claramente que o cara aderiu a alguma coisa e está depreciando outro em função da sua convicção ideológica, ele está cumprindo a obrigação. O cara que fala mal do Bolsonaro hoje, porque o Bolsonaro é um tirano, é um neofascista, está cumprindo a obrigação dele. Toda vez que o Bolsonaro fala que a imprensa é lixo, que chama o jornalismo de jornalixo, toda vez que o maluco daquele filho dele, Carluxo, fala algum destempero, o que eles estão fazendo? Eles estão tripudiando exatamente aquilo que está no artigo 5º da Constituição. Sabe? E a gente, jornalista, tem a obrigação, não é pensar, será que eu devo falar isso? Nas redações, tem uma pressão miserável, vou falar uma palavra, é uma pressão filha da puta mesmo, entendeu? Para que a gente ache que é normal você viver num país em que um cara estigmatiza a cultura, a identidade de gênero, a identidade social, né? Alguém que possa fazer troça ainda hoje, por exemplo, da condição de quilombola, ou então seja gordofóbico ou coisa parecida, para não falar homofóbico e outras coisas assim. Então, o jornalista que não faz isso está se omitindo diante do seu dever. Muito obrigado. Eu queria deixar muito claro isso, sabe por quê? Porque está cheio de falso jornalista, eu chamo de publicitário, que trabalha sem querer depreciar a publicidade, Mas o cara, quando se apresenta como jornalista e passa a bajular, ele é publicitário. Ele está trabalhando a favor de um interesse qualquer. E eu nunca vi isso. Eu acho que jornalismo é oposição, até porque eu tenho uma visão meio de iconoclasta, né? E, mas já falei demais aqui. Eu preciso mostrar uma matéria para vocês aqui, da banana.
A matéria que fez sucesso.
A matéria fez sucesso hoje de manhã. Por quê? Eu fui defender essa ideia aqui. Estava aqui a Juju, que foi minha editora lá na Band. Estava o Bruno Tortura. E eu, com a minha teoria de que não existe nada de especial no jornalismo investigativo, a não ser o tempo e o dinheiro que se gasta para fazer. E fui mostrar para eles como é que é. Porque eu ganhei alguns prêmios como jornalista investigativo, um rótulo que eu nunca entendi muito bem. E, no entanto, me disseram uma vez, um chefe meio bobo que eu tinha até outro dia, falou o seguinte: olha, você só consegue ganhar esses prêmios aí, fazer essa matéria, porque você escolhe suas pautas. Você chegou num patamar da carreira que te permite fazer isso. Duvido que, se você trabalhasse sobre temas menores, você conseguiria fazer pautas boas. Eu não sei como é que é o que você está falando. Ele falou: por exemplo, faz uma matéria sobre banana. Falei: mas o que está acontecendo com as bananas? Está acontecendo algum problema com as bananas? Não, não está acontecendo nada. Faz aí 3 dias de banana no jornal, tá Band. E aí eu mostrei essa matéria para que o pessoal da manhã pudesse entender direitinho que, quando a gente despende esse investimento, dinheiro e tempo, você consegue trabalhar sobre qualquer coisa, entendeu? O cisco que está no chão, essa coisa toda, eu queria que vocês vissem essa matéria e prestassem atenção a isso, para tirar da cabeça de vocês que, ah, eu só vou fazer a Vaza Jato quando eu for repórter especial da Folha de São Paulo. Não é assim que as coisas são. Vamos ver a matéria? Muito bom.
Bananas ameaçadas de extinção. A notícia divulgada há poucos dias deixou muita gente preocupada. A partir de hoje, a nova série do Jornal da Band vai mostrar os mitos e verdades sobre a fruta.
Ser repórter não é fácil. Vira e mexe, aparece alguém que joga uma casca de banana. Como, por exemplo, quando te mandam fazer 3 dias de matéria no jornal como esse, falando sobre banana. Dá vontade, sabe de quê? De dar uma banana para quem te passa uma pauta como essa. Mas você acaba fazendo até para provar que não é um banana. Vou buscar informações sobre a banana na internet. É o que todo repórter faz quando não sabe bem o que fazer. Logo no primeiro verbete da Wikipedia, uma surpresa. Banana, segundo a enciclopédia da internet, é um acrônimo em língua inglesa. Significa construir absolutamente nada em nenhum lugar perto de nada. Uma banana para a Wikipedia. Eu não demorei a descobrir que a banana é uma pseudotaga produzida em mais de 130 países do mundo. Elas nascem em caixas que podem chegar a mais de 80 quilos. Uma penca pode ter até 20 bananas e cada banana pesa cerca de 130 gramas. Aqui vale a regra. Se você não entende nada de um determinado assunto, pergunte a quem entende. No caso, a um historiador.
Banana é uma planta, enfim, de origem universal. Ela tem provavelmente a fonte de difusão no sudeste da Ásia, mas de um período muito arcaico ela já atingiu todo o Ocidente. No Império Romano, por exemplo, já se comia banana no Ocidente.
Alguns dias atrás, uma notícia alarmante correu o planeta, dando conta de que uma praga conhecida como mal do Panamá, um fungo, poderia erradicar as bananas da face do planeta, poderia fazer as bananas desaparecerem. Por isso eu vim até Piracicaba, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, para perguntar para um grande especialista em bananas. A banana vai desaparecer da face da Terra, professor?
Não, isso seria impossível de ocorrer. O que pode ocorrer se houver essa disseminação desse fungo? Graves prejuízos para a cultura.
Os brasileiros são campeões mundiais em comer banana. A média no planeta é de 11 quilos por ano por habitante. Aqui o consumo individual passa de 20 quilos por ano. Em termos de popularidade, perde apenas para a laranja. O que a laranja não tem é uma história como a da banana, que, ao contrário do que muitos pensam, já foi até associada ao pecado original de Adão e Eva.
A atribuição que a gente faz de ser a maçã é muito mais recente. No início do Renascimento, a fruta que mais era identificada com a queda de Adão e Eva era a banana. Não por qualquer alusão ao seu formato fálico, mas muito mais pelo tamanho da folha. Se considerava que foi a folha com a qual, depois do pecado, Adão e Eva se cobriram. E depois teve uma tradição ligada à ideia de que a banana, quando é cortada numa seção transversal, aparece uma cruz.
O Brasil não é um grande produtor mundial. São cerca de 7 milhões de toneladas por ano, o suficiente para o que se consome por aqui. Mas se você quiser entender como são produzidas as bananas no Brasil, então você deve aceitar o palpite corrido em plena feira livre. Afinal, ninguém entende mais de banana do que a dona de casa.
Não disse que a banana do pai pode ser extinta?
Eu vi. Eu acho impossível. Vai lá e registra.
O Vale do Ribeira, no sudeste do estado de São Paulo, é o maior produtor brasileiro de bananas. Aqui as primeiras mudas começaram a chegar há mais de 3 séculos. E a cultura só prosperou graças ao solo muito arginoso e sempre hidratado pelos afluentes do rio Ribeira do Iguape. Essa região sozinha produz bananas suficientes para alimentar todos os dias uma população de 50 mil pessoas. A cultura se estende por mais de 30 mil hectares. As árvores são tratadas a pão de ló. Os cachos são ensacados e a preocupação com as pragas é quase obsessiva. Mas aqui, ninguém está muito preocupado não com o mal do Panamá, e sim com uma outra doença. Há cerca de 10 anos, surgiu uma praga, um fungo chamado Cigatoca, que ameaçava dizimar a produção comercial da banana. Esse fungo ataca as folhas mais novas das árvores. O que os produtores fizeram? Passaram a fazer um controle, assim, olha, por amostragem.
Nós acompanhamos semanalmente.
O controle é feito folha por folha. A doença é crônica nos bananais brasileiros e derrubou a produção comercial.
Ultimamente, nós estamos com queda de produtividade por adversidade climática e também pela presença dessa doença chamada Cigatoca Negra. Aproximadamente 10, 15 anos atrás, nós tínhamos por volta de 50, 51 mil hectares. Com a chegada em 2004 da Cigatoca Negra, hoje essa realidade é bem diferente. Temos aproximadamente 30, 36 mil hectares apenas.
Quando os cachos estão maduros, todo cuidado é pouco para evitar que as bananas amassem. Os bananicultores desenvolveram até um sistema de cabos aéreos para transportá-los entre o campo e a unidade de processamento. Os empregados da fazenda tratam com todo cuidado as frutas. Aqui elas são limpas, as pencas são cortadas e finalmente são acomodadas em caixas para seguir para os centros consumidores. Os operários são especializados e recebem salários maiores do que a média da região. Alguns são até workaholics. Essa senhora, por exemplo, não para nem um segundo, nem para dar uma entrevista.
É a primeira vez que eu vim trabalhar aqui, né? Às vezes eu aprendi e eu gostei, então eu não vou
parar. Ela não consegue parar de jeito nenhum, né? Porque falando de hora, a senhora pegando o banano aí.
Não, já não pode parar.
Assim que a banana chega para os distribuidores. Ela tem a casca bem verde, é dura, parece um pedaço de pau e não se presta para o consumo humano porque, embora tenha muito amido, ela quase não tem açúcares ainda. Então ela é trazida para câmaras frigoríficas como essa aqui, onde durante 2 ou 3 dias passa por 3 ciclos de exposição a um gás chamado etileno, que dá início ao processo de amadurecimento. Uma semana depois, ela já está desse jeito aqui, amarelinha, adocicada, prontinha para ser comida in natura.
Em São Paulo, se consome mais a banana nanica e as outras regiões do Rio de Janeiro, outros estados, né? Rio de Janeiro, Minas, a preferência é por a banana brava.
Mas se a essa altura você ainda está preocupado com a cascata da extinção das bananas, preste atenção ao que vai dizer o professor Vezal.
É uma notícia sensacionalista. E se ocorrer essa evolução, essa disseminação, ela será bem lenta, porque hoje nós temos as barreiras sanitárias, nós temos condições de produzir mudas de biotecnologia.
Quer dizer, não vai faltar banana.
Não, não vai faltar banana.
Yes, nós temos banana.
A reportagem de amanhã. Banana engorda? Faz crescer? Você vai conhecer os mitos e as verdades sobre a fruta mais popular da República.
Banana engorda e faz crescer.
Vocês entenderam que...
Imóvel Web é para nós. Queremos um apartamento super privativo. Para dar...
Não era parte da matéria, sim. Mas vocês entenderam que essa matéria tinha nada de novidade. Nada que suscitasse uma reportagem sobre a banana. Gastou um dinheirão. Né? Eu fui para Cambuí, aprendeu a fazer virada de banana. Fui para Registro, depois eu fui para Exalc, não sei o que mais. Aí nós ficamos um mês produzindo essa cascata sobre a banana aí. Eu...
acho um absurdo ocupar tempo da televisão com esse tipo de coisa, mas afinal de contas eu não podia provar para o meu chefe que realmente eu sou um banana. Por isso saiu a matéria assim. Então é isso, senhores e senhoras, bem-vindos ao mercado. Não vai ser fácil. Vocês vão se ferrar muito por terem feito uma escolha ruim para trás, mas vão sobreviver, porque o jornalismo não acaba. Vai acabar o emprego de jornalista, mas a oportunidade de trabalho continua e só Deus sabe o que vem por aí no futuro, né? E eu tenho certeza absoluta que, seja lá o que for, eu vou estar lá para disputar vaga no mercado com vocês, entendeu? Até porque nós não temos outra coisa para fazer, não sei isso, né? É isso. Muito obrigado.
O Aula Aberta de hoje fica por aqui. No próximo programa, você confere a palestra do jornalista fundador e editor da agência DataVolt Lab, Sérgio Spagnuolo. Com produção e redação de Jéssica Silva, locução e sonoplastia de Thales Ribeiro, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2020. Agradecemos a sua audiência e até logo.